Paraná em Rede está de volta.
Apesar da decisão judicial que anula as 747 demissões de trabalhadores da fábrica da Renault em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e a determinação para a reintegração dos funcionários nos postos de trabalho, eles decidiram manter a greve, que já dura 16 dias. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, a paralisação continua até que a montadora aceite atender a segunda reivindicação dos trabalhadores: sentar para negociar um acordo que garanta a manutenção dos empregos. Em nota, a Renault do Brasil informou que ainda não foi oficialmente notificada da decisão da Justiça e que irá recorrer nas instâncias adequadas. Neste sábado é Dia Nacional de Combate ao Colesterol. O acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos está associado a infartos, AVCs e tromboses. E apesar de ter essas consequências graves, quase nunca há sintomas e o quadro vai se instalando de forma silenciosa. Confira na reportagem de Amanda Iargas dicas de como se cuidar.
O colesterol é um tipo de gordura que tem a função de participar da formação de hormônios, da membrana que protege as células e também da bainha dos neurônios, que facilita os processos cerebrais. É comum ouvir falar em bom e mau colesterol, mas eles são um só, como explica o Dr. Gustavo Lenci Marques, cardiologista do Hospital Marcelino Champagnat.
O que acontece, que a gente chama de bom ou ruim, é a forma como ele está disposto no nosso organismo. A gente tem o HDL, que seria esse colesterol disposto de uma determinada forma, e o LDL, que seria ele de outra forma. O HDL seria justamente o colesterol dito bom, que seria aquele que vai levar o colesterol para essas funções biológicas que a gente precisa dele. Já o colesterol ruim, ele acaba se depositando nos nossos vasos, né? Então, o vaso vai começando a sofrer lesão e ele vai grudando na parede e levando a um entupimento, né, que leva a um infarto, um AVC, esse tipo de doença lá para frente. Então, o colesterol ruim, ele prejudica justamente por isso, porque ele vai se depositando nos locais e acaba gerando um entupimento do vaso, né, e o sangue não consegue passar mais por ali.
Segundo o cardiologista, há duas causas principais para os níveis elevados de colesterol LDL, o chamado colesterol ruim. A primeira é uma predisposição genética e a segunda está ligada ao tipo de alimentação. Se ela for cheia de gordura, o LDL pode aparecer, principalmente se a pessoa não pratica exercícios. E nesse caso, o corpo não costuma dar sinais de que algo está errado.
Geralmente não tem sintoma, tá, para colesterol elevado. Ele é achado por exame de laboratório. E aí a importância de você fazer o exame para poder prevenir. Em casos extremos de colesterol muito, muito, muito alto, a gente pode detectar pelo corpo, como depósitos na pele, nos olhos, mas isso não é comum. A maior parte das vezes, a pessoa não sente absolutamente nada.
Com a pandemia, hábitos saudáveis de nutrição e de atividade física ficaram em segundo plano. Mas o Dr. Gustavo Marques lembra que é preciso cuidar da saúde de uma forma plena.
Dessa forma, seria muito importante que mesmo nesse momento de confinamento, isolamento, a pessoa se movimente dentro de casa e se policie para ter um hábito saudável, com verduras, evitar excesso de gordura, excesso de carboidrato, porque isso pode causar mal para a saúde da pessoa. Então, se eu desse um recado, assim, mesmo nesse momento que a gente está vivendo isolado, eu sei que a gente está sofrendo com isso, ninguém aguenta mais ficar em casa, mas é importante para a saúde ficar em casa para se proteger do coronavírus e também ter uma boa alimentação para proteger o seu coração.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
A partir desta sexta-feira, a coluna E Agora, produzida até então pela Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e pelo Corpo de Bombeiros, agora vai contar com mais um órgão de segurança que vai responder nossas dúvidas do dia a dia com informações que podem salvar vidas: a Polícia Militar do Paraná. E o nosso primeiro assunto abordado pela PM é a soltura de balões, que pode ocasionar incêndios de grandes proporções.
E agora?
O Paraná vive um período de estiagem. Vejo um balão no céu. E agora?
Olha, temos que nos preocupar. Soltar balão é crime ambiental, com pena prevista de 1 a 3 anos de prisão. Nos meses de estiagem, que englobam e correspondem aos dias mais frios e secos, mesmo na pandemia, aumentam a incidência de soltura de balões. Isso se torna uma ameaça ao ambiente, podendo causar incêndios em interrupção da energia elétrica. Os balões são confeccionados geralmente com materiais inflamáveis e, quando aquecidos, viram potenciais causadores de incêndios em florestas, nas empresas e residências. Em todos estes casos, nós temos risco à vida. Para a aviação civil, a presença de balões no espaço aéreo, sobretudo no entorno dos aeroportos, pode causar tragédias, quando não a interrupção de pousos e decolagens. Já constam ocorrências de incêndios causados em área urbana, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, assim como de apagões nessas cidades, como o que aconteceu em julho de 2018 no bairro Pilarzinho. Naquela ocasião, 130 mil imóveis ficaram sem energia porque um balão atingiu a fiação elétrica, causando um curto-circuito. Na represa de Passaúna, no ano de 2014, nós temos um registro de falecimento de uma pessoa que tentou resgatar o balão, que denota que é perigoso. Quem fabrica, vende, transporta ou solta balões pode receber uma multa ambiental de R$1.000 a R$10.000 por balão. Quem solta balões sempre alega que é uma questão de cultura, mas estamos vendo que não é. Denuncie crime ambiental através do telefone ou dos canais 181. Outra opção é denunciar através do 190 da Polícia Militar do Paraná. Eu sou o Capitão Paluque, do Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde do Estado do Paraná, e espero que vocês tenham gostado do tema. Traremos mais dicas para a sua segurança na próxima semana. Polícia Militar do Paraná, há 166 anos, sua proteção é o nosso compromisso.
E agora, uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Paraná.
Morreu na última quarta-feira, aos 94 anos, o ex-prefeito de Arapongas, José Colombino Graçano. Advogado de formação, empresário e político, ele foi prefeito da cidade por 2 mandatos, também foi chefe da Casa Civil no governo Paulo Pimentel, auditor do Tribunal de Contas do Paraná e secretário estadual de Educação e Cultura e do Interior e Justiça nos anos de 1959 e 1960 no governo de Moisés Lupion. Colombino foi o responsável pela criação do Parque Moveleiro de Arapongas, considerado um dos maiores do Brasil. Vamos acompanhar agora uma entrevista que ele concedeu à repórter Carol Flores.
Ele foi prefeito por 2 mandatos. Também trabalhou na Secretaria Estadual de Justiça, Educação e Cultura. Eu estou falando de um homem visionário, o senhor José Colombino Graçano. Um homem cheio de história, que teve várias ideias, foi uma pessoa à frente do seu tempo, né, seu Colombino?
As coisas aconteceram porque estava em zero, né? Uhum. Quando eu cheguei na prefeitura, em 1955, que fui eleito, o município tinha 10 mil habitantes e não tinha infraestrutura nenhuma. Nós não dispunhamos de nada assim que pudesse dar atração para investimentos. Então, nós começamos, o primeiro passo foi organizar a prefeitura, comprar os veículos, caminhões, trator, motoniveladora, comprei uma fábrica para fazer meio fios e tubos e consegui que o governo do estado abrisse imediatamente uma concorrência em Curitiba para a construção da rede de água e esgotos da cidade.
Que na época era algo muito avançado.
Difícil,
né?
Muito difícil. Consegui isso. E ao mesmo tempo eu entrei em contato com uma empresa de pavimentação de Londrina e nós começamos a asfaltar a cidade. Então demos uma arrancada em 1956. Foi o ponto inicial de uma administração que eu acho que foi muito proveitosa.
Esse trabalho do senhor rende frutos até hoje, né?
Eu acho que agora é que nós estamos colhendo os frutos, né? Não para de colher. O município de Arapongas hoje é o maior centro moveleiro do sul do Brasil, né?
O senhor mora aqui na cidade, né? Quanto o senhor passa aqui nesse parque moveleiro, que é um dos parques moveleiros aqui da cidade? O que, que passa pela cabeça do senhor?
Eu fico orgulhoso, né? Fico, né, orgulhoso porque por ter sido a pessoa escolhida para implantar esse parque artificial. Não foi nem um milagre, não foi nem uma inteligência superior que eu possa ter. Não, foi um momento que eu achei, que eu analisei e cheguei à conclusão que nós tínhamos que mudar de atividade. E essa mudança é isso, essa beleza que nós estamos vendo aqui. Nós devemos gratidão à cidade e temos que fazer por ela tudo o que pudermos. E eu quero, assim, externar à população de Arapongas os meus agradecimentos mais sinceros pelo apoio que sempre me manifestou. Eu fui um homem feliz, que na área política não perdi nenhum pleito. Consegui realizar todos os meus projetos políticos. Ocupei os cargos com certa honradez, com determinação e certo de que prestei serviços a Arapongas e ao Paraná. Então eu estou tranquilo. Sou um homem realizado, constitui uma grande família, uma excelente família. E os meus filhos, meus netos e os meus bisnetos me adoram como eu os adoro. Enfim, eu sou um homem feliz nessa felicíssima Arapongas.
Com certeza, Colombino Graçano deixou seu legado, sua contribuição nas páginas da história de Arapongas e também do Paraná. Foi um ser humano que fez a diferença. Com esta linda homenagem, o Paraná em Rede desta sexta-feira vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um excelente final de semana para você e para sua família.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.